Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Jesus é nosso irmão. Ele poderia ser várias coisas, como você viu aqui, tem tanto nome para Jesus. Cada um desses adjetivos, substantivos, determina um aspecto e uma maneira de ser conhecido como filho de Deus, como profeta, como salvador, como rei, como a porta, como tronco, como a árvore da vida. Agora, eu queria salientar essa noite aquilo que significa ele ser o nosso irmão, ele escolher ser o nosso irmão. Em Romanos 8:29, é escrito assim: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus resolveu que ele seria o primeiro de muitos irmãos. Para quem tem um irmão, portanto não é filho único, existe o primogênito, o primeiro, o irmão mais velho. Eu sou o irmão mais velho. Somos quatro. Hoje a minha irmã mais nova está aqui. Meu irmão está na África. E a minha outra irmã, como a Leni, é uma saga familiar, está com o pé quebrado. Nós estamos juntos aqui, o Alfa e o Ômega, como diria de Jesus, né? Primeiro e último. E eu fico pensando, essa questão do irmão mais velho, Jesus como nosso irmão mais velho. O irmão que cuida. O irmão que fica no lugar do pai quando o pai vai embora. O irmão que assume a responsabilidade. Então pode ser que hoje você esteja com seu irmão aqui e possa ter vindo orar com ele aqui na frente. Você pode ter recebido oração de pessoas aí na igreja. Você pode não ter irmãos, mas você com certeza tem um irmão mais velho. Você não está órfão nessa família. Nós não nos chamamos de Igreja Cristã na Família porque somos a igreja que tem pai, mãe e filho. Nós somos a Igreja Cristã na Família porque nós cremos que somos a família de Deus. Não tem ninguém órfão. Porque Jesus falou isso: não vos deixarei órfãos. Deus podia se fazer conhecer como uma força, como uma energia, como um senhor de barbas brancas, como um conselheiro, como o panteísmo do cosmos, mas ele escolheu ser chamado de pai. E ele demorou milênios para que as pessoas, os homens, pudessem entender o que é Deus pai. Assim como um filho tem o seu pai, mas às vezes o conhece pelo lado do rigor, da bronca, da regra, das proibições, até entender o que é o lado do amor, o que é o lado do relacionamento afetuoso. Deus quer que você o conheça como pai. E para completar a família, trouxe o irmão mais velho. Então não tem ninguém aqui que está sozinho. Não tem ninguém aqui que está sem irmão. Você pode ter uma família de muitos irmãos, cada vez mais raro. Você pode ter uma família de seu filho único, cada vez mais comum. O Brasil vai chegar no topo da sua população daqui a 10, 15 anos. 235 milhões de brasileiros. Somos 205 hoje. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas têm menos filhos. E se a taxa de natalidade for menor que 2, é uma questão de matemática, quando o pai e a mãe morrerem, vai ter menos do que 2. Então a população diminui. Hoje a taxa de natalidade do Rio de Janeiro é 1,6. São Paulo, 1,9. Nós estamos encolhendo. E nessa hora, é importante saber quem é a família. Quem está junto? Quem é seu irmão? E o que o seu irmão faz? Que responsabilidade ele assumiu? Qual o papel de Jesus na sua vida? Quando os irmãos são muito próximos, fica uma disputa, uma competição. Fica aquela luta pela comida. Eu já falei isso aqui, né? Hoje a minha irmã está aqui para dizer que é verdade, né? Quatro irmãos, quatro sobremesas, quatro iogurtes, um pão doce, eu dividi por quatro. E nós tínhamos a regra de que quem dividia era o último que escolhia. Então, a gente aprendeu matemática, aprendeu proporção, fazendo isso. Porque aquele que fosse dividir o pãozinho, o pão doce ali, ele ia ser o último a escolher. E com certeza ia ter um crivo de três que iam escolher o maior pedaço. Ele vai ficar com o menor. Então é bom que seja exatamente igual. Essas coisas, elas estão assim no dia a dia dos irmãos, né? O irmão, como foi colocando no vídeo aqui, o irmão que é chato, o irmão que é exigente, o irmão que não empresta nada, o irmão que empresta tudo, o irmão que pega emprestado e nunca devolve. Isso faz parte do nosso dia a dia, mas está além da nossa capacidade e condição de definir o que é irmão. Porque nós não somos irmãos porque emprestamos, não emprestamos, porque somos chatos, porque somos meticulosos, previdentes ou não. Aquela maçã que sobrava na geladeira, que não podia ser comida porque não lhe pertencia, não quer dizer que aquele irmão não gosta de você. Jesus, ele fala duas coisas aqui num capítulo muito interessante que eu não vou falar hoje demais dele não, que é o capítulo João 17. Jesus está dando uma prestação de contas para o pai. Assim como o irmão mais velho veio aqui, ficou aqui enquanto o pai estava longe, Jesus fez isso. Andou com a gente aqui na terra, tomando conta dos irmãos, e no final desse tempo, ele falou: pai, acabou o meu tempo. O que eu tinha que fazer, eu fiz. As minhas responsabilidades, eu cumpri. E ele fala assim no versículo 12. Eu os guardei no teu nome, que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei no teu nome, que me deste. Os conservei, nenhum deles se perdeu. Eu não tenho irmão mais velho, então não sei bem o que é isso não. Pelo contrário, como eu falei, somos quatro e os dois do meio são gêmeos. Então quando meus irmãos nasceram, eu tinha um ano e pouquinho, eu perdi o colo. Porque minha mãe com um, meu pai com outro e eu ando no chão que seja grande. Mas essa palavra de Jesus significa o seguinte: eu, Jesus, irmão mais velho de cada um de vocês, eu estou aqui para guardar você. Eu estou aqui para conservar você. Para não deixar você se perder. Para amparar na hora da necessidade. E eu vou guardar. É uma promessa que não falha. Então, você pode estar se sentindo sozinho. Você pode ter perdido seus irmãos ou pais. Mas Jesus não tirou você da mira. Ele está de olho. Ele está guardando aquilo que ele prometeu. Ninguém vai se perder. Aqueles 12 que ele cuidou ali durante 3 anos intensamente, ele falou: ó, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Estava marcado para isso, Judas. Mas na sequência, no capítulo 17, versículo 20, ele fala um versículo que é um dos que eu mais gosto na Bíblia. E dá uma sensação de pertencer. Ele está orando pelos seus filhos e irmãos e aquilo que ia acontecer pela frente. Ele fala: e rogo não somente por estes, mas também por todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então é muito inteligente e interessante pensar que Jesus naquele momento da vida, no final da sua história, quando ele sabia o que ia acontecer, mas as pessoas não sabiam, nenhum de seus irmãos mais novos tinha noção de que ele ia morrer. Pelo contrário, quando ele falou que ia morrer, o Pedro foi lá e falou: não fala assim, tem dó de você, tem dó de nós, para de dizer essas coisas. Pensamento positivo. E ele falou: você não sabe o que você está falando, Pedro. Ele sabia que ele ia padecer, que ele ia morrer, que ele ia se ausentar. E ele sabia também que aquilo ia fazer com que aquele evangelho da periferia do mundo, lá da Galiléia, que não seria o lugar escolhido para divulgar uma nova coisa, uma nova religião, e ia chegar até nós aqui. E naquele momento estava falando, eu não rogo apenas por esses aqui, mas por todos aqueles, e pela tua palavra, hão de crer em mim. Então, se você crê em Jesus, essas palavras de proteção estão sobre a sua vida. Essas palavras de autoridade estão sobre a sua vida. E quando você fala, ai Jesus, isso não precisa ser uma força de expressão cristã ocidental. Pode ser uma realidade. Invocar o nome do Senhor. Chamar pelo irmão. Porque é isso que o irmão mais novo faz. Quando a coisa fica preta, ele fala, irmão, 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 cadê você? Nós podemos fazer isso aqui essa noite. Nós oramos bastante hoje aqui e eu acho que isso é bom. Oramos por aqueles das suas necessidades no momento da oração pastoral. Oramos pelas questões financeiras no momento do dízimo. Oramos pelos irmãos que estão juntos aqui como irmãos, como família, agora mesmo. Eu queria orar por você que é filho de Deus e, portanto, irmão de Jesus. Queria orar para que você sentisse a proteção de Deus sobre a sua vida. Eu me sinto protegido. E é muito bom andar na rua e falar, não estou sozinho. Eu viajo razoavelmente bastante de avião. Quem viaja muito passa por várias situações. Então, algumas vezes, vem aquela situação do piloto falar, olha, temos um probleminha aqui. Pedir a todos que coloquem a mão na cabeça, abaixa, abraça o banco da frente. Quando o piloto fala isso, você não fica muito confortável. Começa aquele tumulto e as pessoas ficam olhando um para o outro, aí um começa a chorar. Outro começa a rezar, um pede para beber algum negócio. Ou então vem aquela turbulência em que o avião começa a balançar, sacudir. E é tão fácil de ver quem tem medo de avião naquela hora. E aperta a cadeira que você vê o branco dos nós, dos dedos, né? Grudado na cadeira. Sem conseguir olhar para o lado. Ou então com um sorriso assim... Tá tudo bem, não tá não? Alguma coisa diferente? E nessas horas, fico pensando, não tenho medo. Não tenho medo. Não tenho medo não porque não vai cair o avião. Porque não depende desse momento. A história é tão comprida e tem tanta coisa boa pela frente. Não é esse momento que vai definir a angústia. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Um dia eu tive que falar para uma pessoa do meu lado, ela está tão nervosa, falei assim, fica tranquila. Como é que você pode falar isso? Esse avião não vai cair. Por quê? Porque eu não acabei ainda de cumprir meu papel aqui. Ainda tem coisa para acontecer. Então você deu sorte. Não vai cair. É muito bom ter essa certeza. O teu irmão mais velho está olhando, porque tribulação, turbulência, acontece. O avião chacoalha. As aparências são muito ruins. E você fica com medo de que não vai ter amanhã. Mas Deus está conosco. Porque Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Eu quero orar com vocês agora. Quero pedir por todos aqueles que se sentem sozinhos. E sentir-se sozinho não é estar sozinho. Você até sabe que está cheio de gente, mas você se sente sozinho. Há situações e há momentos na vida que são realmente solitários. Há momentos em que você não pode falar com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Você não pode falar com seus irmãos. Medos que estão lá dentro, dificuldades. Tem gente que é despedida e não consegue falar para a família que foi despedida. Fica enrolando ali aquele peso. Sai de casa para fingir que vai trabalhar. Está carregando um peso e não é seu. Está carregando uma dívida e não é sua. Irmão mais velho chega nessa hora. Eu vou dividir o seu fardo. Eu vou tomar as suas cargas. Eu vou absorver as suas culpas. Eu vou resolver o seu problema. Então, se por alguma razão você está se sentindo sozinho, nós queremos orar com você aqui agora. Para que essas palavras de Jesus se cumpram. Eu não oro apenas por estes, mas por todos aqueles que vão crer pela minha palavra no teu nome. Eu rogo por esses também. Ele estava lá pensando, vou orar pelo Paulo. Ele vai entender. Se o seu irmão te convidou aqui, saiba que ele gosta de você. E o que ele não pode fazer por você, Jesus pode. Então estamos juntos. Então eu queria pedir aqui, se você está querendo ou precisando receber esta oração, fique de pé no seu lugar aí. Nós vamos orar para que ninguém esteja sozinho. Ninguém esteja sozinho. Nós queremos ser família. Não estarmos sós. Glória a Deus.